Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a bordo do Vamos no Pano Mesmo, o nosso podcast semanal sobre vela oceânica. Hoje gravamos aqui direto do Guarujá, a pérola do Atlântico, vendo o mar, enquanto passa uma frente fria aqui pela região. Eu parei de tocar violão porque o pessoal tava reclamando que dava sono logo no começo do podcast. Então, como sono a gente não quer, né? Ainda mais porque muita gente ouve dirigindo. Vamos aqui, sem violão, prometo. Não vou mais tocar a minha bocinha, que dá um soninho mesmo. Valeu, galera. Vamos falar de vela. Pois é, no início da pandemia, eu e a Vivi mudamos para Ribeirão Pires e hoje a gente mora ali às margens da represa Billings. E não demorou muito para a gente estar ali velejando, arrumar um veleirinho para velejar ali na represa. E logo depois a gente foi para a represa Guarapiranga, o que para mim foi uma experiência completamente diferente, porque eu sou da água salgada, sempre velejo há 20 anos na água salgada, e começar a navegar na água doce trouxe para mim alguns desafios e muito aprendizado. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui no podcast de hoje. A nossa experiência na Billings veio quando eu comprei um Lightning 19 do Fábio, lá de Jarinu. Um barco muito bonito, em madeira, muito bem acabado, muito bem decorado, que hoje está com o nosso amigo Luciano Gondim. E esse veleirinho a gente montou ele ali na represa Billings. Um dos problemas da Billings, a gente está do lado limpo da Billings, a gente não está ali no Riacho Grande, a gente está mais para Ribeirão Pires. Então ali é bem bonito, tem o templo da igreja messiânica ali, o templo de Miroku, que é em frente à nossa casa, a gente consegue ver da janela do quarto, ele iluminado, bem bonito, da janela da sala. Mas um dos problemas que a gente tem ali nessa região é a falta de acesso, né, para variar, a água, né? A gente desceu esse veleiro na Marina Tahiti, cobraram uma pequena fortuna para isso, porque R$35 para entrar por pessoa, mais R$110 e R$100 para descer a embarcação, isso uma única vez. Eles têm estrutura, o trator põe e tira da água, eu não questiono isso, mas esse preço velejar todo sábado e domingo, ou só de sábado ou só de domingo, fica praticamente inviável, né? E guardar mensalmente ali o veleiro também tem lá seu custo, depende do uso que você vai ter. Para a gente não funciona nenhuma coisa nem outra, porque o nosso foco é a vela oceânica, é a vela no mar, então guardar na marina não seria muito viável. Pela pouca utilização, e também utilizar duas vezes por mês, que era o que a gente imaginava, também ficaria um pouquinho além da conta. Aí nisso o veleiro acabou ficando lá em casa, né? A gente mora em sítio, e chegou uma hora que começou já a madeira a reclamar de não estar tendo os devidos cuidados, aí foi a hora de passar para frente, porque barco foi feito para navegar, barco não foi feito para ficar de enfeite, né? E nisso agora ele foi lá para o Asbac, lá na Guarapiranga, e está navegando por lá. Desejo bons ventos ao meu amigo Luciano. A experiência de velejar na Billings foi surreal, eu diria, né? Porque o que acontece ali, o primeiro, a diferença com o mar, o regime de ventos, né? Aqui em Santos, Guarujá, eu estou gravando hoje aqui do Guarujá, a pérola do Atlântico. Aqui no Guarujá, o vento 10h30, 11 horas, ele já entra e ele vai até umas 3, 4 horas, né? Lá na represa, a gente pôs o barco na água 11 horas e neca de pitibiriba de vento, uma calmaria total. Em compensação, lá para as 14 horas, veio um vento de arrancar cachorro de varanda, né? E isso já foi uma diferença grande. No regime de vento, o vento entra mais tarde, que é bom que a gente pode acordar mais tarde. O velejador não é que nem o remador. O remador vai para a água às 5 da manhã, como eu fui muitos anos, né? O velejador pode dormir até um pouquinho mais tarde. Outra diferença, além do horário que o vento entra, é a intensidade, porque ou é nada ou é tudo ou nada, não teve muito vento intermediário. E a diferença principal é que a direção do vento muda muito, mas muda a todo instante e está sempre contra, é um eterno orçar, é uma orsa eterna, talvez uma das minhas sinas na minha vida náutica. Mas é sempre vento contra, a ponto de você estar indo no vento contra e o veleiro que está vindo do outro lado, se houvesse, estaria no contra também. Uma situação quase que insólita, algo de Twilight Zone, além da imaginação, porque é complicado mesmo. Me perguntaram se na Billings eu não teria interesse de colocar alguma estrutura para aprendizado da vela, e a minha resposta, primeiramente, é não, por agora, pelo menos. Primeiro porque eu não tenho por não ter acesso à água, a operação fica tão cara quanto o Guarujá, que é uma operação bastante cara e que inviabiliza muito o desenvolvimento náutico, né? A guardaria, eu me refiro. E em segundo lugar, porque ali eu não acho interessante para o iniciante. Para quem já tem experiência, até se diverte. Agora, para quem está começando, quando a gente está começando a velejar, a gente sempre acha que quando o vento ronda e as velas estolam, ficam planejando, foi algo que a gente fez de errado, né? E na verdade, muitas vezes, principalmente quando você está orçando, não foi nada errado que a gente fez, foi só o vento que rondou, né? E a gente precisa se adaptar, ajustar as velas, ajustar o rumo e fazer o barco andar de alguma forma para frente, né? E como o vento ronda a todo instante, isso fica um pouquinho prejudicado. O lado do Riacho Grande eu não conheço ainda, eu não fui velejar por lá. Agora a gente está com a nossa canoa havaiana por lá, nossa OC2, e temos feito algumas eu vivi algumas incursões no remo. No remo vai bem, não depende tanto do vento, e como o vento entra meio tarde, dá para aproveitar bem amanhã. Quando eu conhecer o lado lá do Riacho Grande, eu venho aqui novamente aqui no podcast, vamos no pano mesmo, e coloco a minha opinião. Ó, falam do meu violão, mas agora tá passando a moto aqui perto da Tô na casa da avó da Vivi, aqui no Guarujá, nas Astúrias, e tá passando o carro dos ovos de Mogi das Cruzes. Então, ó, 50 ovos por R$ 20. Ele tá chamando aí a dona de casa para comprar 50 ovos a R$ 20. Pelo menos ninguém vai poder dizer que a motoca ali, a Harley passando aqui na frente do prédio, ou o carro dos ovos vai dar sono igual a minha bocinha, né? Né, seu Eduardo? Vou te falar, viu? Mas tudo bem. Vamos lá, que a gente segue aqui. Deixa só, tô fazendo hora aqui pro carro dos 50 ovos a R$ 20 passar aqui, porque deve estar com certeza como um ruído de fundo. Aí, ó, fom, 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 fom. Sim, ovos de codorna. Ó, eu quero ovo de codorna para comer. O meu problema ele tem que resolver. É, que situação, né? Bom, vamos lá. Vamos retomar o assunto agora, que eu vou falar de vela na Guarapiranga. Eu tinha velejado na Guarapiranga só uma vez, ali nos anos 2008. Eu tinha um amigo, Fábio, que eu vendi para ele um Hobby 3.9 de nome Filhote. O 3.9 ficava ali na Pera Náutica. 3.9, o Hobby 3.9 é uma versão do Holder, barquinho bem legal, ágil, uma vela só, monotipo. Fez muito sucesso na década de 70, 80. Infelizmente tem poucos aí à venda, mas é uma opção para quem está começando quando acha o preço não é caro e o desempenho dele é bem legal. E eu gosto muito do leme dele, que é o mesmo leme do Hobbycat 14 e do 16. Uma vez eu fui com ele lá na Pera Náutica, a gente saiu, uma calmaria desgraçada. Daqui a pouco entrou um ventinho, a gente passou ali pela Ilha do Amor, foi em direção lá ao Solo Sagrado, conseguiu chegar no Solo Sagrado. Na volta veio uma nuvem que até bem pouco tempo atrás tinha sido uma das minhas experiências mais eletrizantes na vela. Foi essa passagem pela Guarapiranga. Veio uma nuvem. Lá a gente está na altitude, né? Está em 700 metros. Então os ventos não são bem como os daqui do 0 metro do mar. Então quando vem, vem vento de altitude, vem, como diria meu amigo Alan Trimboli, vem de com força, né? E aí lá veio o tal do vento de com força e a gente entrou numa popa louca. Chegamos voando lá no, na pera, no pera. E assim, não dava para parar quando a gente chegou, né? Então foi o tempo só de eu coordenar com esse meu amigo de quando chegasse na grama, subir a bolina e levantar o leme para não quebrar. E a gente foi velejando na grama. Foi uma vez que eu consegui velejar na grama. Eu não me esqueço. Foi bem legal. Mas desde então, desde 2008, aí eu nunca voltei mais na Guarapiranga para velejar. A gente é amigo do Paulo Fax, do Flash Club. Muita gente do Flash Club vem velejar na Cusco Baldoso. Muita gente da Cusco Baldoso veleja no Flash Club. Mas a gente não tem. Eu, particularmente, estou devendo essa visita para o Paulo Fax e ele também deve para mim. Mas a gente é amigo e é uma hora isso rola aí. Mas isso é outra história. Vamos falar de vela na Guarapiranga. Há alguns anos eu apoio a classe Marreco 16. O Marreco 16 é um veleirinho mini oceano. Ele tem uma cabine modesta, mas razoável para um 16 pés. Ele é armado como um veleiro de oceano, mas tem o tamanho de um monotipo. É um bom barco para iniciação, é um bom barco para quem está saindo do monotipo e indo para o oceano e ainda não tem onde guardar um 23, ou não tem condições de adquirir um 23. É uma boa opção para você migrar. O Marreco 16 era produzido pela Carbrasmar e ele tem suas versões, né? Seus irmãos, seus veleiros irmãos. O Boto foi produzido ali pelo Estaleiro Silvestre e o Paturi 16, né? Hoje eu tenho um Marreco 16 na represa, justamente porque quando a gente começou a apoiar, de repente o Ricardo estava ali. Ele fez o que a coordenadora hoje da classe convidou várias vezes para ir lá. A gente sempre arrumava um brinde para ser sorteado aqui e ali. E aí um dia ele me convidou para fazer a juria numa das regatas. E eu fiquei impressionado com a galera. Porque assim, é um pessoal. Primeiro, são muitos barcos nas regatas, né? As regatas da classe Marreco 16 na Guarapiranga não são barla-sota, não é uma boia, volta na boia, é uma regata de percurso, então é interessante fazer uma regata de percurso numa represa. Isso é mais normal no oceano, né? Por exemplo, o estilo da Harley Davidson passou de novo. É, tá bom. Ó. Ah, tá vendo? Ó, era melhor o meu violão, hein, Eduardo? Mas tudo bem, vamos lá. Como eu estava colocando, a classe Marreco organiza essas regatas de percurso. Tem 10, 12, 15 veleiros. Eles ficam bem felizes quando veem que eu sou o último. Eu brigo pelo troféu tartaruga, porque eu tô pegando. A Vivi faz leme, eu faço velas, né? E claro que a culpa do nosso mau desempenho é da Vivi, porque é ela que tá no leme. E a gente ainda não pegou a manha do barco. É um barco um pouquinho diferente dos outros. O que a gente faz de regulagem nele não funciona, nos outros não funciona bem nele. Coisa que a gente acha que não funciona, funciona, e a gente está pegando a mão. É assim mesmo. É, a verdade é que a gente está indo mal pra caramba, mas esse ano, retomando a classe, a gente vai lá. E aí, nisso, a gente começou. Eu fiquei sócio do Clube Itaupu, a gente comprou uma Marreco 16 lá e temos ido. Tem sido o nosso refúgio da vela, assim, porque quando é dia de semana, eu e a Vivi, a gente vai lá treinar. Não que a gente esteja querendo ganhar a Copa Marreco, de forma alguma. Mas a gente vai treinar balão. É um barco legal porque ele tem tudo do grande, só que, meu, ele fica pronto em 10 minutos. É o primeiro barco que eu consigo manter num nível excelente sem ficar pobre, muito pobre, porque tudo dele, comparado, quem já teve 40 pés como eu, é ridiculamente barato. É simples, então dá para botar cabo de Spectra em tudo, dá para mandar fazer velas boas com Alexandre Dangas numa boa. Que o Alexandre Dangas, que também colabora com a classe Marreco 16, dá para se divertir. E o pessoal é mó legal, né? O pessoal brinca, tira sarro, não fica aquela briga dos ratings, né? Aqui em Regata em Santos, aqui eu parei de competir, eu comecei a organizar a nossa própria Copa, que é a Copa Cusco Baldoso de Fast 23, por enquanto está suspensa, já já a gente volta. E eu comecei a organizar a nossa Copa aqui justamente por causa disso, porque. Era muita briga, era muita discussão, né? E tudo porque barcos diferentes, Tem a questão do rating, que é uma fórmula matemática que serve para tentar trazer alguma equivalência aos diferentes. Então, o tempo real não importa muito, o que importa é o tempo corrigido, que causa às vezes que o terceiro é o primeiro é o último, e normalmente o primeiro é o. Acaba acontecendo isso, que gera algumas discussões, porque não é um critério 100% eficaz, embora os ratings, as fórmulas de medição tenham evoluído bastante. Mas enfim, eu gosto muito da classe Marreco 16 e ela me fez velejar na represa Guarapiranga. Vamos lá, enquanto o tio do ovo não passa aqui de novo, 20 ovos, 50 ovos a R$ 20, ó, acho que está bom o preço. Uma dica para quem veleja é cozinhar o ovo e não tirar da casca. E você consegue levar o ovo cozido no veleiro e ele dura sem geladeira 4, 5 dias, só com a casca. Não pode tirar a casca. Tirou a casca, ele estraga relativamente rápido. E ovo estragado a bordo faz um estrago danado. Vai ser um sucesso na tripulação. Mas dicas gastronômicas à parte. O cantinho que o Itaupu fica ali é o oposto ali ao do onde o pessoal do Flash Club, Peranáutica, fica. Eu particularmente gosto, alguns reclamam do acesso ali àquela região. Para mim tem funcionado, o Asbaque também é por ali, acaba sendo um pouquinho mais perto. É legal que eu e a Vivi normalmente, como a gente está sempre com o aluno, ali é um momento meu e dela, da Alice também, minha filha, que acompanha a gente nas regatas. A gente tem ido ali e tem sido um momento nosso, fora a regata, os treinos, né? E é bom que a gente vai pegando a mão de novo, porque o curso é uma coisa e velejar competitivamente é outra. A gente tem tentado aí ele melhorar o nosso nível, embora já tenha dito que a gente sofre bastante. Uma coisa que eu achei legal na Guarapiranga, ela tem o mesmo problema da Billings, o vento entra meio que tarde, pra minha opinião, e ronda também bastante, né? O que torna a velejada mais desafiadora. Uma coisa que eu gosto lá é que assim, tem um pessoal de regata que é altamente competitivo, técnico, sai cuspindo regra, conhece o que está fazendo, conhece regulagem de velas, sabe fazer o barco andar. E ao mesmo tempo tem um pessoal que sai nos barquinhos que não tira a defensa, a vela mestra sentá-la batendo. É um show de horror. E mesmo assim, o pessoal veleja. Então a gente tem duas pontas ali, né? A gente tem a ponta da alta performance e tem um manza mais completo que sai com. Outro dia tinha um sujeito com cinco defensas a bombordo. Eu nunca tinha, numa Marreco 16, eu nunca tinha visto uma coisa dessas, né? Por favor, gente, quando a gente veleja, a gente tira os brincos. Os brincos é o apelido das defensas. Defensa é uma boia que fica. Que a gente usa no costado para quando atraca num cais ou a contrabordo de outra embarcação, não danificar a pintura nem causar danos à estrutura da fibra, à estrutura da embarcação. A gente chama de brincos. Um dia desses, tinha um casal de alunos aqui, alugou um dos nossos Fast 23 aqui em Guarujá, aí saíram. E nisso eu gritei para a moça: olha, não esquece de tirar os brincos. Aí ela com as mãos nas orelhas, tirando os brincos. Mas não era daqueles brincos que eu estava me referindo, eu me referia às defensas. Então, quando a gente velejar, por favor, vamos tirar as defensas, colocar talas na vela mestra. Porque, ó, bater valuma de Genoa a gente até entende, porque normalmente a gente não vê o carrinho, né? Não vê o top. A gente tem esse defeito. Muitos velejadores de não olhar para as velas, né? Então, normalmente a Genoa quase sempre vai olhar aqui, vai lá no Saco da Ribeira, aqui no Guarujá. 8 em cada 10 veleiros vão estar com o top da Genoa batendo, que é só a vela te dizendo: por favor, põe o carrinho da Genoa um pouquinho mais para frente até eu parar de bater, né? Isso daí até é meio normal, de certa forma até esperado. Agora, vela. Valuma de vela mestra batendo sem tala ou com a bicha solta não é fácil, né, minha gente? Vamos caçar essa bicha aí, botar as talas na vela, que é mais legal.
Olá, Juca, comandante. Eu sou o Ricardo, coordenador da classe Marreco 2020, agora 2021. A classe Marreco funciona da seguinte maneira. Primeiro que aqui na represa Guarapiranga, né? A gente tem a inscrição, que é feita um pagamento e vale para o ano todo, para toda a temporada. Geralmente a nossa temporada são 6 ou 7 etapas. Agora nessa época de pandemia, fica mais complicado precisar quantas etapas vão ser, né? E geralmente eu incluo 2 etapas que são de regatas clássicas na represa, né? Que é a regata de abertura, que é organizada pelo SPIC, e a regata Taça dos Lagos, que é organizada pelo Yacht Clube Paulista. O valor é R$ 380. A inscrição é feita através do nosso site, pode pagar no cartão, parcelado, etc. E as premiações, a gente geralmente são 3 clubes que estão apoiando a gente: Itaupu, Asbac e Seiren. E lá a gente faz a premiação. Geralmente eles é que fornecem pra gente a juria, as boias. É a organização lá do clube para todos os sócios e quem não é sócio. E a gente faz um acordo com os restaurantes de cada clube. As regras geralmente são a da Confederação Brasileira de Vela, né? Basicamente. Mas é uma classe muito amiga, uma classe que não é. Lógico, a partir dos 5 minutos ali da largada, ninguém conhece mais ninguém, né? Mas depois é tudo amigo, e aí o que vale é a brincadeira, a confraternização, o bate-papo, a zoeira. E a gente tem a premiação são 5 primeiros colocados, e o Tartaruga, né? Que é o penúltimo. Que eu acho que é o troféu mais cobiçado por todos.
Grande Ricardo, é isso mesmo. Para participar da classe Marreco, você precisa ter um Marreco 16, ou Paturi, ou Boto, os barcos que são admitidos na classe, né? Um barquinho desse aí você encontra a partir dos 8 a 15 mil reais, depende do estado, né? Agora o mercado também está um pouquinho mais aquecido, você acaba achando um preço um pouquinho mais acima, né? Mas com 10 mil já dá para pensar em entrar na classe. A guardaria lá na Guarapiranga, a parte de só guardar o barco varia ali entre seus 120 e R$ 200 ao mês. E só que normalmente você tem que ficar sócio de um bar, de um clube, o que nem sempre é legal, principalmente se você não usar, né? Mas é uma forma interessante de entrar na vela, entrar no mercado e praticar bastante. E aí quando quiser vir no mar, aluga um veleirinho aqui com a gente na Cusco Baldoso, em Guarujá ou em Ubatuba e vem se divertir. Então, resumindo aqui minha opinião sobre a Guarapiranga, eu acho que é um lugar muito legal, é muito bacana ver no meio de São Paulo tantas velas ali, o movimento é muito maior do que eu imaginava, muito maior do que aqui em Guarujá, maior do que no Saco da Ribeira, maior do que na Ilhabela. Tem muitos veleiros, monotipos, é bem bacana e tem muitas opções de início na vela ali. Nós temos o Flash Club, dá aulas de vela, preços interessantes, tem aluguel de veleiros lá também, tem a Marina Silvestre também que aluga os Boto 16 lá, que normalmente é dali que vem esses artistas aí com o veleiro velejando com 5 defensas, e tem a galera da classe Marreco que eu convido todos vocês a participar. Aliás, eu não. Para isso eu chamei aqui hoje um nosso convidado, o Ricardo Stavali, um meu amigo de longa data, para ele explicar um pouquinho como é a classe Marreco, como funciona, como faz para participar. Então, com vocês agora, o meu amigo Ricardo Stavali. Manda aí, Ricardo. Como funciona aí a classe? Como faz para ser um velejador de Marreco 16? Por hoje é isso. Vou aproveitar que só tá um passarinho cantando aqui, não tiozinho dos ovos, e me despedir de vocês. Até quarta da semana que vem. Obrigado pela companhia. Agradeço bastante a nossa audiência, que superou em muito as minhas expectativas. E é isso que motiva a gente a continuar aqui fazendo esse trabalho, trazendo informação. A partir da próxima semana, a ideia agora é trazer entrevistas com personalidades da vela, algumas conhecidas, outras que sabem muito, mas preferem ficar escondidinhas ali e aqui. Mas vamos trazer esse pessoal para um bate-papo sobre vela aqui, para nosso bate-papo semanal, aqui no Vamos no Pano Mesmo, e prometo que não vou tocar mais minha bocinha, deixar ninguém com sono. Valeu, galera, obrigado pela companhia e vamos no Pano Mesmo.